Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia faz-lhe companhia no início do seu domingo. Celebramos hoje o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, uma iniciativa do Papa Francisco dirigida à Igreja Católica, mas estendida a todos quantos queiram lembrar também, neste ano, o impacto que a pandemia de Covid-19 fez sentir nas suas vidas. O Departamento Nacional da Pastoral Familiar quis assinalar este dia e juntou 6 percursos diferentes e, por isso, 6 perspectivas sobre o envelhecimento, mas também sobre a sabedoria, os encontros e a liberdade que só o tempo bem vivido proporciona. Um diálogo bem disposto que quer celebrar a vida é o que lhe propomos esta manhã para que fique connosco antes de rumar à praia e aproveitar este dia de verão. Comece ao som de Adriana Calcanhoto, que musicou todas as perguntas que os mais pequenos colocam aos adultos e serão tantas vezes os avós a responderem. Fique com Gabriel.
Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem? Porque os dedos murcham quando estou no banho? Porque as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é 1.000.000.000 vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, 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 Gabriel. Well, well, well. Porque a lua é branca, porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa. Porque que a gente espirra, porque as unhas crescem, porque o sangue corre, porque que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve?
É o programa Eclésia que lhe dá os bons dias e estamos consigo nesta manhã em que a Igreja Católica celebra o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. A apresentadora Fátima Lopes junta numa conversa distendida, marcada por vivências, alguns percursos que nos ajudam a olhar para o envelhecimento e para os dias de uma vida já longa. A Pedro Macedo, médico especialista em psiquiatria, junta-se Bagão Félix, professor jubilado, e também o padre José Manuel Pereira de Almeida, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. São percursos distintos e visões que se cruzam para fazer os dias valer a pena todos os dias. É a apresentadora Fátima Lopes quem os conduz.
O que é isto do envelhecimento que assusta tanta gente?
Eu acho que há aqui uma questão que para mim é absolutamente fundamental e que se prende justamente com a questão da maneira como se olha para o nosso percurso de vida. É que nós passamos a fazer uma coisa que é absolutamente fora da realidade, que é estar a segmentar a vida de uma pessoa, que é desde o momento que nascemos até que morremos, em períodos de vida que fazem sentido para a forma como nós, às vezes, temos que referenciar esses períodos de vida, mas não fazem sentido nesta maneira como nós olhamos a vida, que é este contínuo. Começou-se a falar da longevidade, que é um termo muito mais interessante, porque não dá este caráter negativo. E por outro lado, há uma coisa também curiosa, é que não se fala das vantagens de ter mais idade. Ninguém fala, e há imensas vantagens.
E eu espero que hoje possamos falar aqui de algumas delas, não é?
Vamos ver. Porque é uma conversa muito longa tudo isto. E o meu interesse nisto tudo tem sido justamente perceber que há pessoas e que há esta questão de se olhar para a mais idade, da maneira que se olha, a questão da reforma, a questão da pessoa ter um percurso profissional e não conseguir perceber que tem que necessariamente encontrar vários interesses na sua vida, que não só aquele. Nós hoje em dia temos muitos anos de vida, podemos fazer muitas coisas e tem que se valorizar a pessoa com mais idade.
Professor Bagão Félix, queria pegar numa frase do Papa Francisco, eu queria que começasse por comentar esta frase, depois já iremos para outros pontos, onde diz o seguinte: quando os idosos são negligenciados, perdemos, digamos isso sem sentir vergonha, perdemos a tradição, que não é um museu de coisas velhas, é a garantia do futuro, é o suco das raízes que faz a árvore crescer e dar flores e frutos.
É uma belíssima expressão do Papa Francisco e que, desde logo, me suscita alguns comentários. O primeiro é uma exortação contra aquilo que eu considero que é uma sociedade cada vez mais vincadamente bipolar. Não é? É os pobres e os ricos, as pessoas das cidades e do campo, do litoral e do interior, novos e velhos, empregados e desempregados. E esta, sobretudo na questão geracional, novos e velhos, há uma segmentação artificiosa, falaciosa, que nem beneficia os mais novos com a sabedoria, a disponibilidade, a ternura dos mais velhos, que podem dar, até porque já foram novos, o contrário não se verifica, não é?
É um desperdício terrível.
É um desperdício, não é? Um filósofo grego, Sócrates, dizia que ser velho é ter todas as respostas do mundo, mas já ninguém lhe fazer as perguntas. Por outro lado, a questão... O Papa fala num ponto que para mim é muito, muito importante, que é a força da memória. A memória é onde tudo acontece para nos pertencer. Não apenas a nós, mas àqueles que estão connosco. Desde logo, os nossos filhos ou filhas, netos e por fora. E também a comunidade em que nos inserimos. A memória é um celeiro que se conserva e que se vai disponibilizando. A memória tem imanente o conceito da generosidade, na sua mais... uma generosidade que não pede reciprocação, que não pede nada em troca. Eu digo isto até com muito entusiasmo, porque para mim a memória é um elemento...
muito valioso.
Muito valioso, e é um dos que me faz viver. Eu tenho 73 anos e sinto-me novo. Há um elemento que é o que eu chamo a curiosidade e a capacidade de me espantar, que permanece em mim crianças. Eu tenho a mesma curiosidade hoje
é tão bom.
Que tinha com 10 anos, com 30, com 50, ou tenho talvez mais, porque um dos aspectos positivos, digamos assim, se pode dizer positivo e negativo, que estas questões são muito subjetivas e até dentro de nós são variáveis, é que eu hoje sou mais livre, sou uma pessoa mais livre. Porquê? Porque passei parte da minha vida, quer no sentido profissional, ou sobretudo no sentido profissional, mas não só, a ser mais determinado do que a determinar a minha vida, o que é natural. Hoje eu se determino mais o que quero fazer, com quem quero estar. Ser livre é depender do que se gosta e de quem se gosta. Olha, posso citar casos concretos da minha vida? Eu, enfim, por razões que eu próprio não sei descortinar, formei-me em economia, mas eu verdadeiramente o que gosto é da natureza, dedico-me à botânica, de estudo horas e horas por dia.
Agora estuda mais.
Diga? Agora, exatamente, mais. Agora estudo mais.
Eu sei,
isto é, agora estou... uma coisa é nós termos seriedade e profundidade profissional, tanto quanto pudermos.
Claro.
Outra coisa é sermos amadores. Amadores porque não somos profissionais e amadores porque gostamos. Porque amamos. Outro exemplo, que eu procuro lutar contra a consciência da finitude, que está mais perto, mas isso não é dramático. O dramático é olhar para trás e achar que não valeu a pena. Pelo contrário, todos os dias vale mais a pena a prenda que os nossos pais nos deram, que foi a nos darem vida. Não é?
Este dom da vida.
Deixa-me só... dizer, por exemplo, eu neste momento... Até posso dar-me licença que durante um minuto conte, há 6, 7 anos, eu tinha aí 66, 67, resolvi telefonar para uma escola de italiano, que eu gosto muito de italiano, não é? Já sabia alguma coisa, instituto de italiano. E a senhora do outro lado ia-me perguntar, mas para que é que quer saber mais italiano? Vai, é profissional, vai à Itália, vai viver para a Itália? Eu disse, não, ela fez uma série de perguntas. E, finalmente, ela, bastante simpática, perguntou-me, mas então porquê quer melhorar o seu italiano? Oh, minha senhora, porque gosta, apetece-me. Ah, nunca ninguém tinha dito isso. e neste momento, por exemplo, estudo italiano, traduzo de italiano, coisa que
professor.
Não pude fazer durante a minha
isso
vida
é
ativa, entre aspas.
Padre José Manuel Pereira de Almeida, agora consigo. Antes de mais... gostava que nos desse a sua perspectiva sobre este desafio que o Papa Francisco nos lançou, quer com a criação do Dia dos Idosos, do Dia dos Avós, e quer, obviamente, com uma série de missões que cada um de nós, na sua vida e em comunidade, tem, eu não gosto da palavra, mas aqui vou usá-la, a obrigação de as pôr em prática.
Eu creio que temos muita sorte de ter o Papa Francisco. É assim uma
sim,
ideia que
sim, é uma bênção,
partilhamos. Como, aliás, desde o Concílio Vaticano II, todos os passos foram dados no sentido de tornar o Evangelho, que é de sempre, mais vivo e dialogante com a vida de todos. E eu creio que o Papa Francisco está mesmo, creio, e muitos concordam, que está mesmo nesta senda e toma a palavra a propósito deste dia, a partir da sua experiência e como primeira pessoa. Sou eu, uma pessoa que tem esta idade e que quando fui chamado para Bispo de Roma...
Já devia estar a reformar-me, dizia ela,
exatamente, exatamente.
Tantas,
exatamente.
E já deveria
e, portanto,
reformar-me.
Isso, o falar como na primeira pessoa, dirigindo-se a cada um de nós, nesta circunstância, eu creio que é muito, muito importante. E, portanto, acho que esta iniciativa é uma bela iniciativa e, sobretudo... em alguns continentes, e falo da Europa, que é onde estamos, é particularmente relevante, dadas a longevidade das pessoas que são as nossas populações e constituem a nossa população, e parece-me, de facto, uma oportunidade de respirar de um ar fresco e novo para o cotidiano, que tem sido pesado. Por causa da pandemia, e ele também não esconde,
não,
não é?
Eu falo
pelo
muito
contrário.
Disso, aliás. Mas na sua experiência como sacerdote, no dia a dia, o que é que sente que são as grandes fragilidades dos mais velhos?
Eu apontaria, então, na cidade de Lisboa, claramente, para a solidão.
A solidão.
Claramente.
Uhum. Depois... Mais o isolamento que a solidão.
Isso, pronto.
A solidão pode ser desejada,
sim,
o isolamento é como
sim,
é.
Sim, exatamente. Solidão não desejada, entenda-se isolamento, sobretudo das pessoas que ficaram nos andares mais de cima de um prédio que não tem elevador, de uma pessoa que não recebe visitas habituais, não é porque não queira, como o professor Bagão Félix estava a dizer, mas é porque... ninguém visita, não é? As tais perguntas que não são feitas para pessoas que têm tantas respostas.
Uhum.
E o Papa fala da possibilidade de sermos visitados por anjos. E os anjos muitas vezes são os netos, uhum. Outras vezes são outros, vizinhos, amigos. E isso é muito importante, romper esse isolamento em que involuntário em que as pessoas são votadas, sobretudo nas grandes cidades.
Eu pergunto por onde é que se começa a quebrar a indiferença quando alguém chega perto de si. Tem fé, mas não tem esperança. E o Sr. Padre sabe que esta pessoa ainda tem muito para viver e às vezes até energicamente ainda está bem, ainda pode fazer trabalho de voluntariado, por exemplo. Simplesmente não tem esperança.
Há uma coisa que me acontece muitas vezes, e ao Pedro se calhar ainda muito mais, que é o deixar que as pessoas se contem. Ou seja, a reconciliação com uma história de vida é muito importante.
É uma expressão fantástica essa.
Não é? É muito
contem,
importante.
Sim.
E, portanto, no geral, a gente pode ser que até a gente se sinta em baixo ou abandonado naquele preciso momento, mas acontecimentos passados também difíceis, em que a pessoa depois conseguiu dar a volta ou encontrar, podem iluminar uma situação de crise presente.
Fantástico.
E esse tipo de diálogo...
Ou seja, esta disponibilidade para ouvir pode fazer milagres.
Ah, isso é muito importante, claro. Sobretudo num tempo em que, como este, em que não há, em que a gente não tem tempo, em que as coisas são todas urgentes, em que não há espaço para o ser, como dizia o Rogão Prato.
Temos mais para si neste programa. Fátima Lopes recebe ainda nesta conversa promovida pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar o testemunho de avós e uma neta, cujos momentos fortes de relação são vividos também a viajar. Mas isso é só depois de escutarmos o grupo 4 e meia com a música A Minha Mãe Está Sempre Certa.
Ela disse-me ao jantar: tens o prato para acabar, a cenoura é para comer, dos teus olhos vai fazer duas estrelas a brilhar. Ela disse, meu menino, tu ainda és pequenino, mas o tempo corre louco e todo o empenho é pouco a guiar o teu destino. Ela lê no meu olhar, sempre certa. Ela disse-me: atenção, vai vestir o teu blusão. Olha que de madrugada já faz frio e há geada, e não estamos no verão. Ela disse: tens de ver o que está a acontecer. Olha que essa rapariga é muito mais que uma amiga, e não a queres perder. Ela lê no meu olhar, ou na minha alma aberta. Não sei bem como consegue, mas por muito que eu negue, minha mãe está sempre certa. Tem cuidado, vê se abrandas um bocado, não ponderas nem sossegas, não pertences nem te entregas de verdade a nenhum lado. Ela disse: meu rapaz,
sabes bem do que és capaz. O mundo espera por ti, segue em frente e sorri, não queiras ficar para trás. Ela lê no meu olhar.
O grupo 4 e meia a animar o seu despertar de domingo na companhia do programa Eclésia. Estamos hoje a celebrar o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e convidamos para esta celebração a família Horticosta, aqui representada pelos avós Miguel e Luísa Horticosta e pela neta Matilde. Quem os recebe é a apresentadora Fátima Lopes.
Miguel, agora queria ouvi-lo um bocadinho. O Miguel está aqui na qualidade de avô, na qualidade de homem que continua muito ativo, e a neta já faz assim, portanto deve querer dizer que a agenda do avô deve ser interessante, imagino eu. Explique-me como é que olha para a idade.
Eu olho para a idade como uma evolução natural da minha vida. Eu venho de uma família numerosa, eu sou o mais velho de 12 irmãos e sempre fui preparando e vivendo a vida, achando que o momento onde eu estou é o momento que vale a pena viver. Eu não tenho saudades dos meus 30 anos, passaram, foram ótimos, gostei imenso. Não tenho saudades dos 40 nem dos 50. Eu gosto é de estar a viver agora, exatamente com a idade que tenho, com aquilo que eu posso fazer, com uns achaquezinhos que, ok, está bem, passam. Passam, a gente assume que é assim, mas não liga a importância. E vamos ver, porque a vida atual que eu tenho, nós estamos casados há 52 anos, e temos tido uma vida ótima de casamento, e de há uns anos para cá, com um nascimento sucessivo de 24 netos. Os netos obrigam-nos a ser novos, obrigam-nos a fazer coisas que nós provavelmente nunca pensaríamos em fazer.
Dê-me um exemplo.
Um exemplo, é muito fácil. Nós há muitos anos que aos netos, a partir dos 9 anos, não damos presentes, digamos, de Natal.
Nem damos.
É um passeio com os avós.
Em cada viagem dessas, o que estava a deixar planetado neste neto são memórias.
E cultura.
Memórias e cultura, mas aqui estava a puxar mais para a questão das memórias. E essas é uma coisa que o dinheiro não compra. São memórias, fazem parte dos registros, irão com eles no coração deles, um dia que eles...
Uma das coisas que nós lhes queríamos transmitir.
Desculpa.
É exatamente isso. Podem-me perguntar, mas você tem muito dinheiro para fazer essas viagens? Não temos, nós vivíamos do nosso trabalho. Agora, tudo o que podíamos poupar, era para levar os netos a viajar.
Minha querida Luísa, agora gostava de ouvir a si e gostava que me falasse da sua perspectiva relativamente à idade, porque em relação ao seu marido já sei que não se para, não é? Mas gostava de saber da parte da Luísa.
Tenho 76 anos, mas continuo, graças a Deus, com a ideia de que sou nova. Não me sinto velha. E como Miguel disse, contribui muito realmente os netos. Nós temos sempre netos lá em casa. Agora o mais novo tem 5 anos, mas houve alturas em que às quartas-feiras eles não tinham aulas à tarde, alguns deles, e chegámos a ter 9 para almoçar e depois ficam lá à tarde a estudar. E então tínhamos que os distribuir pela casa toda, desde a cozinha ao nosso quarto, ao quarto dos netos, à casa de jantar, à sala, em todo o lado havia gente a estudar. E era um ambiente como se fosse uma biblioteca, não havia barulho nenhum.
Deixe-me pegar numa coisa que disse logo no início. A Luísa disse, eu não me sinto velha, não me sinto com esta idade. Quase que, eu sei que não foi essa a intenção, quase que a pedi desculpa, peço imensa desculpa de não me sentir velha. Quer dizer, toda a gente diz que eu deveria sentir-me acabada e com os pés já para ali arrumada e eu ainda...
Claro.
Porquê que as pessoas avaliarão as coisas deste modo? Quando às vezes os próprios se sentem, claro, com alguma ou outra limitação eventualmente, própria da idade, mas sentem-se bem.
Mas eu, por exemplo, aquilo que eu tenho no meu imaginário da velhice é diferente daquilo que eu sinto. Uhum. Eu tenho a ideia de uma pessoa com a minha idade, uma pessoa sentada a um canto, pronto, sem grande atividade, muito calada.
Uma pessoa muito desligada já da vida, não é?
Sim, um bocadinho desligada já da vida. E eu não me sinto assim, por isso é que eu acho que não tenho 76 anos.
Ainda bem que não acha, Luísa, é tão bom.
É verdade.
E era bom que as pessoas percebessem isso.
É verdade. Procurámos também atividades de voluntariado.
Exatamente.
Neste momento estamos numa valência da paróquia que se chama a Mesa de Nossa Senhora, onde vamos ajudar a fazer refeições e distribuímos pelas pessoas necessitadas. Neste momento não estamos a fazer, por causa do Covid, uhum. Não é possível, mas somos visitadores também
reclusos,
das,
não é?
Das prisões, de uhum. Reclusos, e gostámos muito dessa experiência, fizemos durante 3 ou 4 anos seguidos.
É muito bom ter aqui alguém com a idade da Matilde, que tem 22 anos, não é?
Sim.
Portanto, é a pessoa mais jovem deste grupo, não é? Deste grupo, é a mais jovem. Eu gostava de ouvir a sua perspectiva relativamente a este tema dos idosos e ao tema dos avós. Pois já falamos dos seus avós, mas o tema dos avós e o tema dos idosos, na sua perspectiva.
É engraçado, toda esta conversa também me enriquece muito. Eu acho que, apesar de ter muito a mesma visão, contacto com pessoas que de facto não a têm. E nós olhamos muito para o envelhecimento como um peso na sociedade, não é? E ouvimos muito dizer a população é muito idosa e roubam camas no hospital e este tipo de expressões que são muito, muito duras e que para mim sempre me fizeram confusão, mas de facto é a realidade. A maior parte das pessoas olha para o envelhecimento como um peso e como uma...
Consegue alguém... perceber porquê?
Consigo perceber que acho que nos assusta aos jovens a dependência e se calhar saltamos logo a nossa visão para o fim da vida e assumimos que isso é o envelhecimento e são as pessoas idosas, assumimos na nossa cabeça a imagem de uma pessoa que está a morrer numa cama e não é verdade, existe muito para além disso, não é? Muito antes, há toda uma vida que continua e como já se viu aqui pela experiência, que é muito bem vivida.
Nós estamos aqui a falar do tema dos idosos, do tema dos avós, já deu para perceber até pela explicação dos avós que vocês têm assim uma relação muito, muito forte. Como é que se constrói intimidade, porque uma intimidade com os avós é uma coisa muito bonita, não é?
Sim, sem dúvida. Esta questão que também já se falou das viagens foi uma coisa que nos uniu imenso. Quer dizer, conhecerem-me desde o acordar ao anoitecer e nos momentos de mais cansaço e nas minhas dúvidas, na minha ignorância e em todas essas fases que os pais também acompanham, mas ser acompanhado pelos avós é completamente diferente, porque há ali uma abertura. Eles sabem perfeitamente como é que eu sou e portanto, acho que usufruí muito também dessa proximidade, destes almoços em casa dos meus avós, do acompanhamento no estudo, muitas das coisas que, sim, se calhar os meus pais também lhes passavam ao lado, porque as histórias da professora do dia que eu contava, ou por exemplo, agora mais recentemente, vou muitas vezes lá a casa contar assim as novidades em primeira mão, muitas vezes o princípio de namoros, o fim de namoros, o arranjar um trabalho, a questão da vocação, são tudo coisas que vou partilhando com os meus avós, porque de alguma maneira, desde pequenina que criei este olhar e este...
Foi habituada a isso?
Sim.
Muito bem. Eu vou terminar aqui com uma frase da mensagem do Santo Padre a propósito do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que diz assim... Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, repetindo-nos: eu estou contigo todos os dias. Dilo a ti, dilo a mim, a todos. Está aqui o sentido deste Dia Mundial que eu quis que se celebre pela primeira vez, precisamente neste ano, depois de um longo isolamento e com um voltar ainda lento à vida social. Oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa, especialmente quem dentre vós está mais sozinho, receba a visita de um anjo. Obrigada a todos.
A conversa que hoje emitimos no programa Eclésia pode ser visualizada na íntegra no portal da Agência Eclésia ou na página do Departamento Nacional da Pastoral Familiar em www.dnpf.pt. Agora, no programa Eclésia, Carolina Deslandes canta a saudade do seu avô nesta música que o convidamos a ouvir. Chama-se Nuvem.
Tinhas as mãos enrugadas e cheias de histórias, a roupa lavada e vem-me à memória como me embalavas depois de jantar. Tinhas um rosto sereno, calmo e sempre vivo, o meu corpo pequeno, mas tão emotivo, não te sabe lembrar sem chorar. Eras da minha alma, da minha casa. Eu era a tua costela. Dormia na tua sala, na tua asa, quente como a chama de uma vela. E agora não te tenho, só te lembro e gosto de te cantar. Guarda um cantinho da tua nuvem para um dia eu lá morar. Cheiro à infância, os olhos de mar, e hoje à distância, se fechar os olhos, ainda lá estou. E deitada no teu colo, o mundo era meu, só me resta o consolo de que aí no céu exista uma nuvem com nome de avô. Thank you.
A cada domingo o programa Eclésia reserva ainda tempo para as principais mensagens que a liturgia propõe para este dia. Já sabe que contamos com o padre deoniano Manuel Barbosa.
Deus preocupa-se em saciar a fome da nossa vida e conta connosco para repartir o seu pão com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz, de esperança. É esta a mensagem principal da Liturgia da Palavra deste 17º domingo do Tempo Comum. Na primeira leitura, o profeta Eliseu, ao partilhar o pão que lhe foi oferecido, testemunha a vontade de Deus em saciar a fome do mundo, através de gestos proféticos de partilha e generosidade para com os irmãos. Com a multiplicação dos pães, o Evangelho retoma a mesma lógica de partilha, concretizada no serviço simples e humilde em benefício dos irmãos. A fome de pão que a multidão sente e que Jesus quer saciar é um símbolo da fome de vida que faz sofrer tantos dos nossos irmãos. Os que têm fome são aqueles que são explorados e injustiçados e que não conseguem libertar-se. São os que vivem na solidão, sem família, sem amigos e sem amor. São os que têm que deixar a sua terra e enfrentar uma cultura, uma língua, um ambiente estranho para poderem oferecer condições de subsistência à sua família. São os marginalizados, abandonados, segregados por causa da cor da sua pele, por causa do seu estatuto social ou económico, ou por não terem acesso à educação e aos bens culturais de que a maioria desfruta. São as crianças vítimas da violência e da exploração. São as vítimas da economia global, cuja vida dança ao sabor dos interesses das multinacionais. São as vítimas do poder e dos interesses dos grandes deste mundo. São refugiados à procura de uma vida humana digna. A lista poderia continuar. É a esses e a todos os outros que têm fome de vida e de felicidade que a proposta de Jesus se dirige. Mas isso não basta. Jesus dirige-se aos seus discípulos, a cada um de nós, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Somos convidados a continuar a missão de Jesus e a distribuir o pão que mata a fome de vida, de justiça, de liberdade, de esperança, de felicidade. Depois disto, nenhum discípulo de Jesus pode olhar tranquilamente os seus irmãos com fome e dizer que não tem nada a ver com isso. Os discípulos de Jesus devem fazer tudo o que está ao seu alcance para devolver a vida, a dignidade e a esperança a todos aqueles que vivem na miséria, no sofrimento, no desespero. No final do Evangelho, os discípulos são convidados a recolher os restos, que devem servir para outras multiplicações do pão. Tarefa nunca acabada, a recomeçar em qualquer tempo e em qualquer lugar onde haja um irmão com fome. Que isso seja também e sobretudo para cada um de nós. Procuremos dar amor, amizade, o nosso tempo ou simplesmente um sorriso. Procuremos partilhar o que somos e temos junto daqueles com quem estamos ou encontramos nos caminhos da vida.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org e estão também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega ao fim. Amanhã marcamos encontro pelas 22h45 e a qualquer hora em agencia.eclésia.pt atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou o Henrique Matos, tenham um excelente dia, uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.